Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra. E a regra é a seguinte: se gostar, espalha. E se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje. Tô aqui com uma pessoa que eu admiro bastante. Eu sou entrevistado por jornalistas há mais ou menos 15 anos. Desde 2005, 2006, comecei a ter contato com jornalista. A gente se conheceu em 2012, 2013. Na época ela estava me entrevistando, estava na época negócio. Eu sou headhunter, mesmo quando eu estou sendo entrevistado, de alguma forma, consciente ou inconsciente, estou prestando atenção na pessoa, no meu interlocutor. Percebi que ela era muito profunda. Li o livro que ela escreveu no final de semana. Vi que aquela minha impressão inicial está mais do que correta, porque ela está escrevendo sobre cerveja, e ela fala sobre Guaraná, e ela vai em 1700 e tralalá, quando a pessoa inventou a soda. Isso para cada um dos assuntos do livro sobre cerveja que ela escreveu. No começo de 2016, ela montou um negócio chamado Ateliê de Conteúdo. Ela me ligou para contar que estava montando. Perguntei para ela o que queria dizer um ateliê de conteúdo. Ela falou que ao longo dos anos ela descobriria, mas que o significado inicial era de fazer tudo com muito cuidado, com muita profundidade e sob medida. Ao longo desses 3 anos ela cresceu bastante. A gente chegou a trabalhar junto no primeiro Init Day. Ela ajudou na linha editorial. E há 3 semanas atrás ela lançou um livro que vai ser um best-seller, provavelmente já é um best-seller, chama Dê um Gole Só, a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo. Ariane Abdala, bem-vinda ao meu primeiro podcast. E eu te pergunto, como é que você foi escolhida para escrever esse livro?
Bom, agradeço muito sua introdução generosa. É um prazer estar aqui, uma honra participar do seu primeiro podcast e ser entrevistada, inverter os papéis, né? Bom, eu fui escolhida e escolhi, né? Foi uma via de mão dupla, porque eu trabalhava na época negócios, na ocasião, e a Companhia das Letras, que é uma das maiores e mais consagradas editoras do Brasil, um editor me procurou, eles estavam em busca de novos jornalistas para escrever livros, ou como ghostwriter, ou seja, dando voz a outros autores, né? Você ajuda as pessoas a escreverem seus livros como ghostwriter, ou como autora mesmo, assinando um livro. Eu fiquei lisonjeada, muito feliz, porque eu sempre gostei de fazer reportagens profundas, né? Eu trabalhei na editora Trip, na revista TPM, por 8 anos, e depois na Época Negócios, por 4 anos, que as duas são revistas mensais. Embora sobre temas diferentes, eu me aprofundava muito nos temas, né? E gostava dessa pesquisa mais lenta do que notícias factuais, né? Uma outra parte do jornalismo. Então, fiquei mais ou menos 1 ano debatendo com o editor temas possíveis sobre os quais eu poderia escrever. Eu estava muito feliz de escrever um livro.
Enquanto isso, você trabalhava na época?
Sim, enquanto isso eu trabalhava na época. E eu poderia ter continuado trabalhando na época e escrito o livro, como eu montei o ateliê de conteúdo e continuei escrevendo o livro.
E você já tinha escrito algum livro como ghostwriter para alguém, não?
Foi ao mesmo tempo. Eu comecei a conversar com a Companhia das Letras no final de 2014 e demorou 1 ano aproximadamente para a gente chegar nesse tema. E foi quando eu saí da Época Negócios para abrir o ateliê de conteúdo com o primeiro projeto, que era escrever um livro como ghostwriter.
Ah, olha que legal.
Então eu assinei o contrato com a Companhia das Letras logo no início do ateliê. Então, ao longo desses 3 anos, enquanto eu escrevia e pesquisava o livro sobre a Ambev, eu escrevi aproximadamente 10 livros como ghostwriter com a ajuda de outros jornalistas pela minha empresa.
Falando sobre ghostwriter, quase ninguém sabe que isso existe. Conta um pouco para quem estiver escutando o podcast.
Bom, eu gosto de pensar...
Fantasma,
que...
né? Acho que é de propósito que não sabe que existe.
Exatamente. E principalmente fora do Brasil, que no Brasil a gente fala bastante, né? Nós somos muito abertos. Então, mesmo os ghostwriters, a gente conta que a gente é ghostwriter. Muitas vezes você pode mencionar para quem você ajudou, quem você ajudou a escrever o livro, porque algumas pessoas te agradecem no próprio livro. Uhum. Mas, em geral, esse é um contrato, principalmente fora do Brasil, muito secreto. Assim, as pessoas não sabem que outra pessoa ajudou a escrever.
Qual o percentual que você acha de pessoas que escrevem o próprio livro?
Ah, não sei te dizer um percentual. Tipo,
1%, 10%, metade.
Não sei. Mas o que você percebe, quando a especialidade da pessoa não é escrita, e tirando algumas carreiras acadêmicas ou carreiras próximas à escrita, né, advogados escrevem muito, mas muita gente de outras áreas não tem o hábito de escrever, não tem a necessidade de escrever. E é difícil escrever, é difícil organizar uma narrativa. Como é que você começa? Como é que você termina? Como é que você conta aquela história de um jeito que dê o efeito que você gostaria que desse, que transmita toda a potência daquele conteúdo? Então, do mesmo jeito que tem você, como headhunter, né, muitas empresas te contratam para que você ajude a encontrar os melhores profissionais.
Sim.
É uma coisa que, em tese, qualquer um poderia fazer. Uhum. Em tese, mas com a qualidade, né, corta um caminho quando contrata o seu trabalho. É a mesma coisa. Qualquer um pode escrever um livro, mas você corta um caminho, porque eu vou te ajudar a pegar o seu conteúdo e organizar da melhor forma possível.
Começo, meio e fim.
Exato.
E nos últimos 3 anos você escreveu 10 livros como Ghostwriter, o ateliê de conteúdo, né?
Você eu teria que contar entre 10 e 15, entre os que estão publicados e os que vão ser publicados.
Algum deles você pode contar? Que você falou que aqui no Brasil tem autor que não se incomoda.
Assim, publicamente, gravado num podcast, eu prefiro não.
Tá bom, perfeito. Então vamos falar do que você pode contar, que é o livro que você lançou. Que dia que você lançou? Hoje a gente está falando no dia 15 de julho. Qual foi o dia do lançamento do livro?
27 de junho.
27 de junho, tá novinho, menos de 20 dias. Comprei na pré-venda pela Amazon. E li nesse final de semana um livro com 350 páginas, 170 pessoas foram entrevistadas e uma parte, como chama essa parte aqui?
Bibliografia, são as fontes.
Parte da,
né,
bibliografia.
As fontes.
Interminável. Como é que foi para você escrever esse livro? O que você imaginava que seria e o que foi de diferente?
Olha, eu imaginava um livro sobre uma história correta sobre a Ambev. E quando eu digo correta, é assim, com fatos e dados checados, informações bem apuradas, uma narrativa bem escrita. Mas um livro, eu comecei com os pés no chão, eu não sabia se a Ambev me daria acesso aos executivos, aos profissionais. Então, eu comecei assim, o que eu tenho público, né? O que já saiu sobre a empresa. A empresa é uma empresa de capital aberto, então tem muita informação pública. Eu tinha a vontade de fazer uma história incrível, com acesso incrível aos executivos, contar histórias que nunca tivessem sido contadas, mas eu também tinha os pés no chão de que talvez isso não fosse possível, então eu ficaria feliz de fazer um registro desde a compra da Brahma, pelos banqueiros Jorge Paulo Lehmann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, em 89.
Eles falaram contigo?
Não.
Você tentou?
Claro, tá. Tentei no final, eles não falaram. Mas eu consegui falar até com o Carlos Brito, que é o CEO mundial da companhia.
Uau!
Eu sabia que seria muito difícil, é claro que eu tentei. Educadamente, o Jorge Paulo Lehmann disse que não daria entrevista, eles não dão entrevistas de modo geral.
Uhum. Você mandou de presente para eles o livro? Porque
claro,
o livro está muito bom.
Foram os primeiros. Eu deixei um livro com um bilhete para cada um, assim que saiu da gráfica.
Que legal! E o livro cresceu bastante, então você imaginava que seria uma história correta da Ambev, versão brasileira.
Isso.
Ou desde o começo você já imaginou que viajaria o mundo inteiro para descobrir mais sobre a história?
Olha, eu imaginei, porque eu lembro que eu pus isso no contrato com a Companhia das Letras. Talvez seja preciso viajar. Mas eu sempre faço assim, eu imagino o melhor cenário. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro investigar, eu adoro... Assim, não existem fronteiras para a minha imaginação. Mas eu também sei que, na maior parte das vezes, as coisas não saem exatamente como a gente quer. Então, eu sabia que seria muito difícil, eu tinha vontade de fazer uma coisa muito grandiosa, mas eu sabia que talvez não fosse possível. Se você perguntasse assim, o quanto eu acreditava que eu ia conseguir, no máximo eu ia te responder 50%, porque eu sou muito otimista.
50% do que está no livro, você...
Não, 50% de eu conseguir coisas além do trivial, né? Além de entrevistas superficiais, no máximo entrevistas superficiais com alguns porta-vozes da companhia. Não foi isso, eu consegui muito mais que isso. Eu consegui um acesso inédito. Eles nunca tinham aberto tanto a empresa para alguém como eles foram abrindo para mim à medida em que eu fui entrevistando e conversando, ganhando a confiança das pessoas. Mas a minha expectativa era, assim, o meu desejo era o melhor possível, mas a minha expectativa, eu tinha um certo controle, assim, ela era razoável. Então, eu sabia que tinha uma parte fora do Brasil importante, mas eu estava reservando ali 2 capítulos de um total de, não me lembro agora, talvez 10 capítulos do projeto inicial.
Uhum. E aí, o projeto inicial tinha uns 10 capítulos.
Tinham.
O livro tem 19.
Sim. Ele foi crescendo, porque aí quando eu cheguei, quando eu fui falar para a Ambev, olha, eu estou fazendo um livro sobre a empresa. Isso já tinha um ano de pesquisa, sem falar com eles. Só conversando com pessoas que já tinham saído da empresa, concorrentes, consultores, advogados, e lido muita coisa, eu tinha lido muita coisa. E aí quando eu falei, ó, eu vou fazer um livro sobre vocês, gostaria de entrevistá-los, para que vocês me contem histórias que nunca foram contadas, me expliquem histórias contadas por outros, etc. E uma das coisas que eles me falaram foi, ok, mas você está muito focada no Brasil, a empresa é muito maior que o Brasil. Eu sabia, mas eu não tinha dimensão. E aí eu falei, sem problemas, podemos ampliar desde que vocês me deem acesso, eu quero ver com os meus próprios olhos. E aí eles ficaram um tempo pensando, conversando entre si, eu conversei com algumas pessoas, fui entrevistada, né, informalmente por algumas pessoas.
Foi entrevistada pelo pessoal da Ambev para entender, eles tentaram te censurar?
Não, nunca tentaram me censurar. Talvez porque eu desde o início tenha deixado muito claro que isso não era uma opção, né. O livro vai sair, é uma das maiores editoras do país. Eu tenho um contrato assinado com a editora e é um livro independente. Então, ainda que vocês me deem acesso, continua sendo um livro independente. Ninguém da Ambev leu o livro antes dele ser publicado. Então, eu tinha...
Ninguém da Ambev leu antes de ser publicado.
Não.
Interessante.
Então, ele é um livro não autorizado. Não significa que ele é um livro desautorizado, que eles não fizeram nada para me impedir. Foram muito... assim, como devem ser mesmo, assim, muito respeitadores nesse sentido.
Super interessante isso. Quais países que você foi?
Fui para os Estados Unidos 3 vezes, St. Louis e Nova York. E Flórida, né? Eu fui para Key West, para Marathon, na Flórida. Fui para Joanesburgo e Durban, na África do Sul. Londres, na Inglaterra. E fui para Bélgica também. Então foram 4 países.
O que você aprendeu em cada um deles?
Bom, aprendi um pouco da história, né, que são estágios diferentes da história da AB InBev. Hoje a Ambev é uma subsidiária da AB InBev, né, que é a
o
global.
O nome da holding é AB InBev.
Sim.
Então começou como Brahma, comprou a Antártica e um monte de outras na América
Sim,
Central.
Sim, aí se juntou com os belgas. Então quando eu fui para a Bélgica, eu entendi um pouco o que significava ter se juntado com os belgas em 2004. É uma coisa muito impressionante, porque imagina os belgas acostumados a comprar cervejarias pelo mundo desde muito tempo antes, décadas antes disso ser uma tendência de negócios. Então eles foram precursores em aquisições e fusões. Eles adquiriam as empresas e incorporavam e seguiam a vida. De repente chegam os brasileiros de um país emergente e falam e convencem a nobreza belga, porque os acionistas da Interbrew eram da nobreza belga. Então, assim, as pessoas mais ricas do país, mais poderosas, convenceram a juntar as empresas, quase 50%, o que era uma vantagem para os brasileiros, porque os belgas tinham uma empresa que valia mais, era mais antiga, né? E prevaleceria o modelo de gestão dos brasileiros.
Isso já foi alinhado desde o começo?
Olha, como eu não falei com os acionistas, ninguém me disse se isso foi alinhado desde o começo, eu alinhei desde o começo, eu não ouvi essa frase, mas a minha apuração indica que sim, isso foi alinhado desde o começo. E você vê pelo acordo de acionistas que estava combinado que ia ser uma cogestão. Então, no mínimo, isso ia ser feito tudo junto com os brasileiros, o que já era uma coisa, um cenário improvável. Para os executivos brasileiros, foi dito que seria o estilo brasileiro. Vocês chegam lá e implantam um modelo que deu certo no Brasil. Mas eles enfrentaram uma resistência dos belgas, que estavam acostumados a mandar. Então, quando chegaram os brasileiros com o jeito da Ambev, que era um jeito muito duro, muito agressivo, de impor mesmo o modelo, teve uma resistência grande. E aí eles tiveram que dar um passo para trás, os brasileiros, e conquistar o espaço deles ali.
Foi uma fusão entre iguais? Foi uma compra da A Ambev comprou a Interbrew.
Foi uma fusão entre iguais. Com um capital um pouco maior para os belgas.
Tá.
Mas a gestão entre iguais.
Então, você comentou sobre Bélgica. O que você viu nos Estados Unidos? Como é que foi? Eu estava vendo a foto da fachada da casa do Anheuser-Busch em Key West. Conta.
Sim.
Como é que foi falar com ele lá? E se teve mais alguma coisa também que vale a pena destacar?
Nos Estados Unidos foi muito divertido, porque assim, era o maior sonho dos brasileiros era comprar no Anheuser-Busch, dona da Budweiser, que era a maior cervejaria do mundo. Por muito tempo, a Budweiser foi a cerveja mais consumida do mundo. E tinha era a joia da América, era uma das empresas mais queridas dos Estados Unidos. Tem todo o imperialismo dos Estados Unidos. Então, tem um significado muito grande. E a compra da Budweiser aconteceu em 2008, em meio à maior crise econômica do mundo, até aquele momento. Então, assim, era uma coisa completamente improvável, que não fazia nenhum sentido. E ter ido até lá e conversado com as pessoas foi muito interessante para entender essa história de outras perspectivas. Eu conversei com um advogado americano que participou do contrato, e até com motorista de Uber, motorista de táxi, que eu perguntava assim, as impressões sobre a cerveja, como é que era, porque teve muita resistência na época. As pessoas não queriam que a empresa fosse vendida para brasileiros e belgas. Uhum. Primeiro porque eram estrangeiros. E o fato de ser brasileiro sempre tinha a coisa do terceiro mundo, né, de um país emergente, mas principalmente por serem estrangeiros, eles não se conformavam. O próprio Obama se pronunciou e outras pessoas públicas contra a venda da cervejaria. Então é muito legal você ver agora, eu perguntava para as pessoas, assim, você percebe que o gosto da cerveja mudou? E as pessoas dizem que não percebem, que em geral, né, essas pessoas comuns que eu perguntei, dizem que no começo teve uma resistência, achavam que ia mudar tudo, mas quando eles entenderam o método e que era só uma questão de negócios, só uma mudança de gestão, tudo bem. Tem muita gente que não bebe a cerveja até hoje, as pessoas preferem...
Que parou de beber a cerveja porque foi comprado pelos brasileiros, é isso?
Sim, sim. Mas muita gente voltou também a beber, assim, eu percebo que não... Eu imaginei que fosse pior, quando eu li as notícias da época... Eu imaginei que eu fosse chegar lá e todo mundo fosse virar a cara quando eu dissesse o que eu estava fazendo lá. Mas não era o que aconteceu. O que um executivo que participou da integração durante a compra me disse é que o que teve diferente dos belgas foi que nos Estados Unidos era muito claro que os brasileiros tinham comprado, né? Os brasileiros e os belgas. Na Bélgica ficou aquela coisa, é uma fusão, não é uma fusão? A mesma pergunta que você me fez era uma pergunta que na época ninguém sabia quem comprou quem, não era uma coisa muito, um acordo muito trivial. Então, lá era muito claro, foi comprado, e quem manda agora são os novos donos, os brasileiros e os belgas. Os brasileiros mais, aparentemente, pelo modelo de gestão que vinha desde a Ambev. E outra coisa que esse executivo me contou é que o estilo que os brasileiros criaram de gestão era muito parecido com o estilo americano. Então, fazia mais sentido nos Estados Unidos. A meritocracia era mais comum. Os americanos tinham essa coisa mais competitiva. Tem de... Ah, entendi, você tem um método ótimo, eu vou aprender com você e vou te superar. Eles tinham um pouco essa mentalidade que era diferente da Bélgica. Que eles tinham um estilo mais... Quero trabalhar até as 6 da tarde, quero ter qualidade de vida, não vou ficar me matando de trabalhar para ganhar mais. Então, a meritocracia... que é uma das bases, não fazia tanto sentido. Então, nos Estados Unidos, isso...
Legal. E no giro pelo mundo, faltou você contar um pouco de África do Sul. O que, teve de diferente por lá?
África do Sul me pareceu muito uma revisita à origem da Ambev. Porque a Sab Miller, que é a cervejaria anglo-sul-africana, ela começou na África do Sul. E assim como a Ambev começou no Brasil, ou seja, África do Sul, um país emergente... Ela era um orgulho para os africanos, assim como a Ambev era um orgulho para os brasileiros que estudavam administração, não para todo mundo, mas para as pessoas do ambiente de negócios, né? Um modelo de empresa que deu certo e tal. E eles foram comprando cervejarias pelo mundo, inclusive compraram uma americana, que foi a Miller, assim como a Ambev comprou, a Inbev comprou a Anheuser-Busch, eles compraram a Miller. Uhum. Então, era uma história um pouco parecida e, de repente, eles foram comprados. Então... tinha uma expectativa muito negativa do que aquilo significava, mas ao longo desses anos todos, os brasileiros também aprenderam muitas coisas, e se era um aprendizado na marra, né? Assim, foi um aprendizado, certamente teve muito na marra de eles perceberam que não dava mais para ser tão agressivos quando eles chegavam num novo lugar e tal. Então, na África, até pelas condições, tiveram que fazer muitos acordos com o governo, não puderam fazer demissões involuntárias, tiveram que fazer programas de demissões voluntárias. Então, foi uma oportunidade da empresa revisitar o seu passado e melhorar a sua imagem. Entendi.
Você está falando da questão das demissões, eu estou lembrando do período que você descreve quando a Brahma estava comprando a Antártica, que o CAD quase fez com que a fusão não acontecesse. E você sabe que eu sou liberal e bastante ligado com o Instituto de Formação de Líderes, com o movimento liberal como um todo. Qual que é a tua visão? Não sei se você teve tempo de parar para pensar sobre a intervenção do CAD e se fosse um voto diferente, uma pessoa diferente, talvez nada disso tivesse acontecido, esse livro não teria nem sido escrito. Você já pensou nisso?
Eu nunca tinha pensado nesses termos, né? Interessante. Porque realmente, de novo, ali também era muito improvável, que a história é cheia de coisas improváveis. Você fala assim, não, mas isso não tem como. E dá certo. Então, não foi nenhuma compra, né? Tecnicamente, foi uma fusão, uhum. Brahma e Antártica. E todos os especialistas que eu conversei, quase todos, disseram que isso era impossível de ser aprovado em qualquer lugar do mundo.
Isso foi em 2000, ou seja, 19 anos atrás. Parece que a gente está falando de um período em outro milênio, mas foi só 19 anos atrás.
Eu entrevistei o único conselheiro do CAD que votou contra. E ele fala assim, qual era a teoria dele, o grande argumento. Se você tiver o monopólio, né, o perigo do monopólio é esse, ele vai abusar dos preços e vai sentar em cima do modelo de gestão e não vai fazer melhorias e tal. Esse era o perigo. E isso não aconteceu. Assim, olhando os números, até porque a Ambev não conseguiu ficar sozinha nesse mercado. Surgiram outras cervejarias, né? A Kaiser cresceu, a Skin cresceu, hoje então muito mais. Então, um pouco por mérito deles, de terem sempre dentro do modelo de gestão revisitado o que pode melhorar e tudo mais, mas o próprio mercado mudou e ficou incontrolável. Então, aquele medo, o próprio conselheiro diz assim, bom, o que eu falei não se comprovou, por isso que economia é uma teoria. E você diz que supostamente aquilo pode acontecer, mas talvez não aconteça.
Sabe que esse acaba sendo um exemplo prático do que os liberais defendem, que não existe nada melhor para o consumidor do que o livre mercado. Você acabou de descrever um livre mercado melhorando a qualidade de cerveja, baixando o custo, baixando o preço.
É claro que existe toda uma discussão hoje, né? O que é qualidade? Os cervejeiros artesanais, eu entrevistei bastante deles, falam, não, a cerveja da Ambev não tem qualidade, porque é uma cerveja aguada, porque... E aí é uma questão de gosto, eu apurei muito para entender assim, até que ponto vai a opinião, o gosto, até que ponto a gente está falando de fatos, em termos de qualidade.
Aquela história do milho que você coloca no livro.
Sim, que é uma crítica recorrente, que virou um...
Só no Brasil, pelo que eu entendi.
Só no Brasil.
Porque um professor colocou um artigo na Folha de São Paulo em 2009, e aí o milho virou vilão.
Foi o que eu rastreei. Eu não sei se foi só isso, se foi uma conjunção de fatores, mas aquele foi o fato mais antigo que eu achei relacionado ao tema. E depois daquilo eu ouvi muitas vezes, você já deve ter ouvido, né? As pessoas criticam a cerveja e falam do excesso de milho. E talvez tenha um excesso de milho para o gosto das pessoas. Mas eu não consegui dizer, olha, tem excesso de milho, deveria ter menos.
Segundo o quê? Você colocou que... A Stella, que é uma cerveja belga, coloca no rótulo que tem milho na fórmula.
Não só no rótulo, na propaganda.
Na propaganda, ou seja, não é algo ruim. Para mim foi uma surpresa descobrir no livro.
E eu entrevistei o analista financeiro, um analista financeiro, um dos maiores especialistas em bebidas do mundo, que é um londrino, Trevor Stirling. Ele falou, eu perguntei para ele assim, isso é uma polêmica? Existe esse questionamento? Ele falou, nenhum, é normal. Ele que me mandou a imagem daquele pôster, ele falou, isso é tão normal que eles colocam na propaganda.
Ah, que legal. E aquela história do Uber? Você estava me contando outro dia que você entrou num Uber que te ajudou a fazer um negócio que você imaginava que não teria rolado.
Então, os Ubers foram sensacionais. É bom de falar demais é por isso, né? Você nunca sabe de onde vem a ajuda. Uma vez eu estava em St. Louis, que é a sede da Budweiser, onde nasceu a Budweiser, e eu estava lá para entrevistar outras pessoas, algumas pessoas, e aí um Uber foi me levar até o aeroporto, e no caminho eu contei para ele, eu falei, ah, eu tô aqui para escrever o livro sobre os brasileiros que compraram a Budweiser. Aí ele falou, ah, você quer entrevistar o Glenn? Ele é um amigo meu, ele foi em relações públicas da Anheuser-Busch durante muito tempo, é muito próximo da família Busch, que eram os donos, eram quem cuidava da gestão antes da compra pelos brasileiros e belgas. E aí eu falei, claro que eu quero, mas eu pensei comigo, se ele for próximo da família, ele não vai falar comigo. E se ele não for, ele não vai ter nada para falar. Mas tudo bem. Aí eu já estava mais próxima do fim, né? Eu já estava escrevendo o livro. E aí eu falei, bom, eu vou ligar para ele no final, quando chegar a hora de escrever sobre esse capítulo. Ele ligou pro amigo na minha frente, falou que estava lá comigo, pediu para me dar o telefone, o amigo falou que tudo bem, e eu guardei. E nessa mesma conversa ele disse para mim que ele, há 50 anos, ele comprava pacotes de Budweiser, os packs, né, de Budweiser, ele, o amigo e um outro amigo, e que eles ficavam, sempre que um ia na casa do outro, tinha que ter Budweiser. Voltei para o Brasil, e aí eu comentei com uma amiga minha essa história. E aí ela falou assim, poxa, você tem que saber se o gosto da cerveja mudou ao longo desses anos todos, ele é a melhor pessoa para te dizer isso. E aí fazia umas 2 semanas já que eu tinha voltado, eu olhei lá no meu Uber, minhas viagens antigas e tal, e liguei, conectei com esse motorista. Caramba.
Dá para conectar desse jeito, ele passa a ligação.
Ele passa a ligação, você paga lá e ele passa a ligação, como se você tivesse esquecido um item. Eu falei que eu tinha esquecido alguma coisa. É. E aí ele atendeu, eu falei, você lembra de mim, brasileira e tal? Ah, lembro. Você ligou pro Glenn? Não, eu vou ligar daqui a pouco, quando eu chegar no capítulo. Você não ligou pro Glenn? Você tá de brincadeira? Eu falei, gente, eu tô levando uma bronca.
Que animal.
Eu falei, não, eu só queria saber se o gosto da cerveja mudou. Eu já te falei que o gosto da cerveja não mudou, porque eu tava um pouco obsessiva fazendo essa pesquisa. Falei, não, mas é que você falou que bebe há 50 anos. Ariane, se você quer uma história inédita, se você quer contar essa história direito, você tem que ligar pro Glenn. Aí eu desliguei o telefone, liguei pro Glenn. E também, não acreditei que ia dar em nada, trocamos alguns e-mails e tal. Um dia eu chego em casa e tem um e-mail do Glenn, assim, aqui está o telefone privado de Adolphus Busch IV, que era o tio do presidente na época e um dos acionistas. E aí eu liguei pro Adolfo, fiz uma entrevista, fui para St. Louis entrevistar ele de novo. Na verdade, ele se mudou e foi para Flórida. E aí de lá eu, no final da entrevista, eu falei, e seu sobrinho, que era o presidente, né? Quando os brasileiros compraram.
Sim.
Aí eu falei, ele falou assim, ah, ele mora aqui, é 1 hora daqui.
E você foi encontrar?
E aí eu falei, você me dá o endereço? Eu não tenho, mas eu te dou as coordenadas.
Caramba.
E aí eu fui batendo de porta em porta em Key West, num sábado, 8 da noite, perguntando pra vizinhança e tal, até que toquei a campainha na casa certa e apareceu o August.
Que animal! Que história boa! Conseguiu falar com ele?
Falei com ele por 20 minutos, não foi uma entrevista, mas tá no livro, ele fez alguns comentários que eu pus no livro.
Que coisa incrível! Ari, como é que você resolveu que você ia ser jornalista? De onde veio isso?
Engraçado.
Você pensou em ser investigadora de polícia também? Ou...
Não.
Foi jornalista direto?
Eu queria ser atriz quando eu era criança. Eu fazia teatro, eu adorava. Mas eu escrevia, desde que eu me entendo por gente. E quando eu tinha 13 anos, eu escrevi um livro sobre adolescência.
Oh.
Eu fazia muitos diários. Publiquei, foi uma publicação independente. A escola pagou metade, meus pais pagaram metade. Mas assim, teve lançamento na Livraria da Vila e tal. Mas foi engraçado porque eu queria ser atriz. Está escrito no livro que eu queria ser atriz. Mas eu cheguei à conclusão que eu tinha que entrevistar pessoas, que a minha opinião não valia nada sozinha. E aí eu fiz uma lista de entrevistados. Tava o Sérgio Groisman, que tinha um programa já, Luciano Huck, que tinha um programa de madrugada que eu via na TV. E assim, diretor de escola, sexólogo, eu fiz uma lista, eu fui pedindo ajuda, eu ligava para as pessoas, eu dizia, tenho 13 anos, estou escrevendo um livro. E eu fiz as entrevistas. Então assim, eu fiz jornalismo, eu fui entender isso muitos anos depois. Era exatamente o que eu faço hoje. Eu entrevistava, eu transcrevia, eu escolhia os melhores trechos. E eu fiz aquilo tudo intuitivamente. E anos depois eu entendi que isso era jornalismo. E quando eu lembro quando eu estava com 14 anos, assim, na oitava série. Acho que é a oitava série, era a antiga oitava série. Sim. Uma amiga minha falou para mim, assim, acho que já deu essa história de ser atriz, né? Você devia ser jornalista. É a lembrança que eu tenho.
Tá.
E aí eu falei, acho que sim.
Muitas vezes a gente precisa de um espelho, de uma pessoa próxima falando que está muito óbvio para a gente, quando vem de um terceiro. dar mais força. Naquele dia...
Não, naquele dia virou uma chave. E eu entendi que o teatro, sim, era um hobby. Eu achava que escrever era um hobby. E hoje eu falo, gente, eu vivo do meu hobby, né? É um privilégio.
Que animal. Que história boa. Que conselho que você dá para alguém que está pensando em fazer jornalismo? Você acha que deve fazer? Ou é melhor não fazer, tendo em vista que as redações estão diminuindo? A gente ouve muita reclamação, né? Nossa, não tem mais espaço para jornalista. Você concorda com isso?
Não, eu não concordo com isso. Eu concordo que não tem mais espaço para o jornalismo que a gente fazia até pouco tempo. Né? As redações, o que está acontecendo com as redações é muito triste. É, o modelo mudou e qualquer mudança é muito dolorida para quem está dentro. Né? É difícil você conseguir criar uma coisa nova quando você está inserido num sistema. Mas eu vejo muita oportunidade para o jornalismo. Na verdade, eu vejo muitas, muitas, muitas oportunidades. Porque hoje se fala em conteúdo e comunicação. Assim, a cada duas frases alguém fala isso.
O que vocês têm feito no ateliê de conteúdo? Que há 3 anos você falou, vou descobrir conforme o tempo vai passando. Você fez uma... Você vai fazendo os MVPs, né?
Sim. Eu ainda estou descobrindo, mas está dando muito certo. Agora eu já tenho muitas histórias bem-sucedidas. O que a gente faz é ajudar as pessoas e as empresas a contarem as suas histórias verdadeiras da melhor forma possível. Então... Pouco importa para mim se é um livro, se é um artigo no LinkedIn, a gente ajuda muita gente a escrever os seus artigos no LinkedIn, se é um podcast, se é uma conversa. Tem clientes que eu, na verdade, ajudo a encontrar pessoas que tenham as informações que ele precisa para o negócio e fazer uma reunião e fazer as perguntas certas. Então, as ferramentas do jornalismo são muito valiosas. O jornalismo é uma profissão que você aprende a achar as pessoas em qualquer lugar do mundo, os especialistas nos assuntos, algo parecido com o que vocês fazem.
É bastante parecido. Sabia que eu pensei em fazer jornalismo?
Não sabia, mas faz todo sentido.
Meu pai falou, não faz jornalismo porque eu acho que é importante você ganhar dinheiro e jornalista não ganha muito dinheiro. Você é uma prova que... Dá para fazer diferente.
A gente está construindo um negócio novo que ganha dinheiro. Estamos começando nosso negócio, mas com muitas perspectivas de ganhar dinheiro. Eu não faço por amor à arte, até nem poderia fazer só por amor à arte, porque eu comecei a minha empresa e não tinha nenhum dinheiro guardado.
Caramba!
Então eu comecei com o meu trabalho e com um contrato de 6 meses que eu fechei, e aí com aquilo eu...
Esse contrato de 6 meses com a Companhia das Letras para investigar se o livro...
Não.
Sairia.
Não.
Outro contrato.
Outro contrato. Um contrato de ghostwriting para um livro. Aquilo me cobria 6 meses do que era o meu salário na época negócios. E com aquilo eu fui atrás de outros projetos. E faz 3 anos e meio que a gente tem o caixa azul, crescendo, sem nenhum investimento externo, nenhum. Eu vivo com o meu salário do ateliê de conteúdo desde o dia zero. E... Assim, existe muito mercado. Eu sou a prova de que existe muito mercado. Não é fácil... Mas eu nunca fiz nada fácil na vida. Eu não me lembro, devo ter feito muitas coisas fáceis, mas as coisas mais prazerosas e que mais me deram retorno e satisfação não foram fáceis.
Você gosta de desafio?
Eu adoro desafio.
Você vai a fundo. Eu aprendi que a empresa Leco, que a gente gosta de ler, de doce de leite, tomar leite, tá? É Lehman Company, era do pai do Lehman.
Sim.
Ou seja, a tua pesquisa... Assim, para mim, que sou curioso, que também vou na etimologia das palavras e tudo, qualquer página que abre, ou qualquer capítulo que abre, você vê que tem alguma coisa de uma pesquisa diferente. A parte da soda. Como é que você fez para parar, assim? Porque é quase que infinito, né?
É.
Quando que foi feita a soda que deu origem ao refrigerante? Guaraná que deu origem ao refrigerante? Quando que começou os órgãos de defesa da concorrência? E você vai tudo na profundidade. Como é que você fez para... concluir o livro e não continuar fazendo ele para sempre?
Bom, aí é uma lição que eu aprendi com a Ambev, ter um plano de ação muito claro. Então, assim, eu tinha um roteiro do meu livro. Na verdade, eu comecei a aprender isso com a Companhia das Letras e a Ambev me ajudou a consolidar esse aprendizado. Quando eu comecei, o meu editor falou assim, faz um roteiro para a gente aprovar o seu projeto, porque uma vez que a gente chegou nessa ideia, bom, vamos escrever sobre a Ambev, eu tive que fazer um projeto para a Companhia das Letras dizer se ia bancar o livro ou não, né? Uhum. Apostar no livro ou não. E aí eu fiz um projeto e ele falou assim, siga esse projeto, nem que seja para você mudar no caminho, mas isso vai te ajudar a não se perder. E eu aprendo muito, e isso eu também reforcei esse aprendizado com a Ambev, que aprendo muito com quem já fez. Eu não fico reinventando a roda. Então, se o meu editor falou isso, eu sigo. E aí eu comecei
a... O único livro que você tinha escrito até então tinha sido aquele quando você tinha 13 anos. O resto você tinha sido jornalista de Gazeta, de TPM, de...
Sim,
é isso, né?
É isso. Mas eu fui escrevendo, né? Ao longo do... Enquanto eu apurava esse, eu fui escrevendo vários e aprimorando o meu método. E aí eu criei um roteiro que, claro, tinha um roteiro inicial que quando o projeto cresceu e virou mundo, eu revisitei esse roteiro. Aí já com base em várias entrevistas, e aí eu sou bem metódica. Eu leio cada transcrição e separo. Esse trecho tá nessa caixinha desse assunto, esse trecho tá nessa caixinha. Eu crio caixinhas, a gente até chama no ateliê de caixinhas mesmo. Então, a princípio são temas, são as caixinhas. Depois elas viram os capítulos, com um pouco mais de refinamento na narrativa. E aí... Agora, onde eu parava? Porque essas caixinhas também, você vai buscando a origem, igual você falou, né? É meio infinito. Ou quando começa a ficar muito chato, alguém fala pra você, mas peraí, o que isso tem a ver? Você conta que você tá pesquisando isso, a pessoa fala, mas o que isso tem a ver? E aí você fala, nossa, geralmente alguém de fora te ajuda. Ou às vezes você mesmo, você começa a ver que já tem 300 páginas de rascunho e que a coisa não tem fim. Aí você vai tomar um banho e no banho você fala, bom, acho que já deu. Mas isso me ajudou. Agora, uma coisa que você falou, por exemplo, do órgão de defesa, né? Que eu vou na origem. Eu pensava muito na minha mãe lendo esse livro. Porque o que acontece? É um livro de negócios. Mas eu não queria que ele se restringisse ao público de negócios. É uma história. E é uma história com muitos ingredientes de história, né? Muita dramaticidade. E uma história do Brasil. E aí eu pensava assim, bom, se minha mãe se interessar por esse livro e entender do que eu estou falando, qualquer um vai entender, porque a minha mãe não tem um interesse por livros de negócio. Ela é uma empresária, mas ela não é uma pessoa que lê livros de negócio. Então eu pensava, eu preciso explicar para minha mãe o que é o CAD, Conselho de Defesa.
Que legal, que legal.
E eu lembro que eu li para ela, falei, mas você entendeu o que é? Entendi, sim. Então,
e você fez isso ao longo do livro inteiro?
Fiz.
Ela foi tua sparring?
Foi.
Que legal.
Tanto que meu pai outro dia falou assim, nossa, você fez o texto de um jeito, o seu texto é sedutor. Eu falei, sim, porque eu fiz para minha mãe.
Sensacional, olha que coisa interessante. E quando você estava explicando isso, você falou, quando o livro ganhou o mundo, o plano do livro é ganhar o mundo?
É.
Ele está sendo traduzido, já foi?
Ainda não, mas o plano é. Porque é uma história mundial, é a maior cervejaria do mundo. É uma história de sucesso. É claro que interessa ao Brasil contá-la antes de todo mundo, porque é uma história que começou aqui. Mas a gente está procurando editora fora do Brasil e tem planos de publicar aonde quiserem.
Sensacional. Ariane, que orgulho ser teu amigo, né? Acho que eu posso me
claro
chamar de
sim.
Teu amigo. Que orgulho, parabéns.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto que me motiva tanto.
Boa. Antes da gente terminar, eu queria te contar uma coisa e fazer você falar um pouco. Te contar uma coisa, na verdade, te contar para quem está ouvindo o podcast, porque é uma coisa que você já sabe. Nos últimos 2 anos eu também escrevi um livro chamado Anticarreira. Eu descobri o título do livro mais ou menos em outubro. Até então o livro chamaria O Futuro do Trabalho e o Fim do Emprego e do Desemprego, alguma coisa nessa linha. E eu descobri que eu estava falando sobre carreira, né? Eu descobri não, eu me dei conta que eu estava falando sobre carreira. E resolvi ir para o dicionário, para a etimologia da palavra carreira. Não sei se eu já tinha te contado isso. E carreira vem do latim carraria, que é uma via romana onde passavam as carruagens. Então, uma via estreita com caminho pré-determinado. E tudo que eu falo no livro, falo sobre portfólio de trabalho, sobre lifelong learning, sobre exercer cidadania, sobre fazer as coisas com excelência, sobre um monte de outras coisas, tudo isso é qualquer coisa que não um caminho estreito, sim um caminho largo. E como não existe uma palavra contrária de carreira, eu criei a palavra de carreira, que é o título do livro. E o livro vai ser publicado ainda esse ano, no segundo semestre. E eu me interesso bastante pelas pessoas que têm uma anticarreira, que participam da vida de uma forma ampla, não de uma forma estreita. Você faz yoga, você está no Instituto Horas da Vida, você montou um negócio, correu risco e está fazendo o negócio florescer. Então, conta para mim, para quem estiver ouvindo, como é que você faz para ter essa tua carreira, que é onde você vai com profundidade, mas ao mesmo tempo você paradoxalmente consegue ter outros interesses e dedicar tempo também com profundidade para outras coisas?
Olha, a minha resposta para isso é uma palavra: autoconhecimento. Então, quando você fala que eu faço muitas coisas, eu traduzi assim enquanto você falava, é, na verdade eu faço uma coisa só. Eu busco me realizar. Eu busco a realização. É, eu acho que a vida é isso. Assim, eu acredito que a vida é você buscar se realizar por meio de realizações. Então, quando eu faço yoga, eu estou desenvolvendo a minha disciplina, eu estou olhando para dentro, eu estou me observando, eu estou captando energia para eu conseguir, física mesmo, tá? Não tem nada de místico nessa energia, para eu conseguir dar conta da quantidade de realizações que eu quero ao longo do dia. E o jornalismo é a mesma coisa. Então, assim, às vezes eu estou falando de yoga, às vezes eu estou falando de jornalismo, e para mim é a mesma coisa, porque é presença, é disciplina, é lembrar das minhas intenções, é lapidar as minhas intenções. Então, quando eu estou fazendo um livro desse, eu estou buscando o esclarecimento, eu estou fazendo as perguntas, eu estou buscando os porquês. Daí vem as pesquisas das origens. E eu me preocupo muito menos com o resultado. Claro que eu quero que esse livro venda muito, que mais pessoas leiam, mas eu não fiz o livro para isso. Eu fiz o livro para me realizar. Eu fiz o livro para exercer o que eu acredito que seja um talento e uma coisa que eu lapidei ao longo dos anos, a técnica, e acima de tudo o que me dá prazer. Quer conversar, quer perguntar, quer entender. E tudo isso me ensina também sobre mim. Então pode parecer um pouco filosófico demais o que eu estou te falando, mas para mim é tudo muito concreto. Assim, e aí eu não me preocupo muito com o formato. Para mim, quando você me pergunta assim, o que é o ateliê, eu não tenho mais a expectativa de te responder uma coisa objetiva em uma lista, como muita gente te exige quando você está começando um negócio, né? Porque não é sobre isso o ateliê. Ele é uma coisa fluida mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha entregas consistentes, ao contrário. Mas o que ele vai ser é o que ele tiver que ser. Porque se eu limitar, eu gosto de ir além do que eu sou capaz de sonhar, entendeu? Eu quero fazer inteiro aqui, pelo motivo da origem, o que me realiza fazer. Então eu faço pelo prazer de fazer, para eu dar tudo de mim, e aí isso vai gerar uma coisa maior do que eu sou capaz de projetar. Então o ateliê é reflexo disso, esse livro é reflexo disso. Se você me perguntasse há 3 anos o que seria esse livro, eu nunca te diria que ele teria o alcance que ele tem, que eu teria falado com tantas pessoas, que eu teria lido tantos materiais. Eu não sabia que isso era possível. Se você me perguntasse da minha carreira, eu te diria algo mais linear, mais dentro de uma carreira, que é o que a gente é capaz de ver. Mas eu aprendi a ouvir as minhas próprias perguntas, a seguir minha intuição com disciplina, com método. E aí isso faz com que não existam limites.
A palavra está meio batida, mas se não tivesse batida, ela definiria protagonismo, né? Você entende que você é responsável pelo que você está fazendo, quer dizer, ao invés de chorar que os jornais estão acabando, as redações estão diminuindo, você falou, vou montar um negócio diferente.
Sim, e isso eu aprendi muito na yoga, porque você aprende a se responsabilizar, você aprende a se observar, entender até onde vão seus limites, como é que você faz para construir uma coisa. Isso vai te dando a experiência de construir uma postura que você não conseguia fazer, de ter a presença, de ouvir seus pensamentos. Isso tudo vai...
O yoga tem a ver com meditação? Minha esposa está querendo que eu faça yoga. E eu penso em fazer meditação. Você acha que seria possível eu fazer yoga? Você conhece
tudo
do tema,
porque
eu não sei nada.
Assim.
É que eu tenho pouca flexibilidade.
Então, aí é mais interessante ainda, porque você vai desenvolver. Se você já tivesse, você teria um motivo a menos, talvez, para fazer.
Entendi.
Por exemplo, eu tenho flexibilidade, mas eu não faço. Eu faço muito mais pela parte mental do que pela parte física.
O que yoga tem a ver com meditação? Tem alguma coisa a ver ou nada?
Claro, tem. A yoga é uma forma de meditação, na medida em que você está ali presente, é uma meditação ativa. É uma das definições possíveis, é essa. Então, quando você está ali, concentrado no seu corpo, você está praticando uma meditação, só não sentado.
Entendi. Ariane, estamos terminando então o primeiro episódio do podcast Anticarreira. Te agradeço muito, para mim foi uma honra poder te entrevistar. E antes de encerrar, queria perguntar, aonde mais dá para comprar o livro?
Bom, espero que em todas as livrarias do Brasil. Se não, é só me avisar onde não encontrou, que eu vou amanhã...
Como é que faz para te achar? Ariane Abdala no Instagram ou no LinkedIn?
Exatamente. Ou Facebook.
Passou em alguma livraria que não tem o livro?
Pode
manda
me mandar
uma mensagem, fala com a livraria, você vai ligar na Companhia das Letras, você vai mandar distribuir.
Mesma hora, porque minha vocação é a comunicação.
Beleza. Obrigado, Ari. Um prazer.
Obrigada a você.
Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista Sede por Saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast@init.com.br. Inclusive, esse podcast foi patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio, e espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado!